Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao PodQuem, o seu novo podcast sobre ciência. Eu sou a Pamela, estudante de Química Medicinal da UFSPA.
E eu sou a Magali, estudante de Química Medicinal da UFSPA também. Segundo o IBGE, então, o Brasil ele atingiu a marca de 14,4 milhões de desempregados no segundo trimestre do ano de 2021. É uma melhora em comparação ao primeiro trimestre, porém ainda é um cenário bastante preocupante.
Sabemos que, nos dias atuais, conseguir um emprego pode ser um processo desafiador. Portanto, no episódio de hoje do PodQuem, iremos discutir um pouco sobre os processos seletivos com uma convidada especial, a doutora Ana Carolina Freire dos Santos, psicóloga que atua na UFSPA.
Doutora Ana, então, seja bem-vinda ao PodQuem.
Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre isso. Adorei o convite, né? Estou super à disposição para a gente poder conversar.
Muito obrigada, Ana, por ter aceitado o nosso convite. É um prazer tê-la aqui. Nós estamos bem também, né? E já começando o nosso bate-papo, como é um processo seletivo, seja para uma vaga de emprego ou estágio, do ponto de vista de um recrutador? O que, de fato, se busca nos candidatos de uma maneira geral?
Uma vaga, ela tem uma série de etapas, né? E o que se busca num candidato é que o perfil do candidato tenha relação com a vaga que está sendo buscada, né? Então, que as habilidades daquele candidato tenham relação com as habilidades tanto técnicas quanto com as habilidades, né, desejadas, né, humanas, no caso, né, daquele, para aquele candidato. Então, que ele consiga ter um bom relacionamento interpessoal, que ele consiga ter uma capacidade de negociação, adaptabilidade. Então, é uma série de habilidades, tanto as habilidades técnicas necessárias para a vaga, quanto as outras habilidades, né, que se chamam as soft skills ou habilidades humanas, né, relacionadas para aquela vaga, né. Então, e para si, né, uma vaga, ela vai passar por uma série de etapas, né. Então, desde assim, da abertura daquela vaga, divulgação, então, uma triagem depois dos currículos que vão ter, vão estar, então, relacionados com o perfil da vaga. Depois, para entrevistas, tem algumas empresas que vão fazer entrevistas individuais, tem empresas que vão fazer entrevistas em grupo e depois vão para as entrevistas individuais. Então, vai depender muito tanto do perfil da vaga quanto também do perfil da própria empresa.
E, doutora Ana, a gente meio que já sabe, assim, como destacar as habilidades técnicas no currículo, mas como tem alguma forma da gente colocar as habilidades humanas, assim, destacar elas de alguma forma no currículo também?
Dentro do currículo, logo que a gente, né, tem nosso nome ali, nossos dados pessoais, tem um local do currículo que a gente chama resumo das nossas qualificações. Ali a gente pode colocar, então, o que a gente considera que é destaque em termos da nossa personalidade, por exemplo, do nosso jeito de ser, que a gente considera que é um valor para aquela vaga que a gente está concorrendo. Então, eu tenho uma boa capacidade de resolução de problemas, eu tenho uma boa condição de relacionamento interpessoal, né? Eu consigo, né, ter uma habilidade boa de comunicação com os outros. Então, né, nesse resumo das minhas qualificações, eu posso destacar, então, essas minhas habilidades humanas ou soft skills nesse local do meu currículo, né, que seria já como se fosse um chamariz para o recrutador, para aquela pessoa que está avaliando o meu currículo, como se fosse uma forma de dizer, bom, eu sei, né, eu tenho já habilidades que vão além das minhas habilidades técnicas que estão colocadas além, né, ali no meu currículo, na minha experiência profissional, né, na minha formação complementar, na minha formação técnica. Hoje em dia, e aí vai depender muito da empresa, né, muito do local que vocês estão concorrendo, e tem as grandes empresas hoje, elas já dão bastante valor para soft skills. E até no relatório que saiu em 2020 sobre as profissões do futuro. Eles consideram que em 2025, né, vai ter um valor maior, inclusive, para essas habilidades humanas, né? Que seriam, então, essa condição de relacionamento interpessoal, né? De tu uma adaptabilidade, tu conseguir te adaptar mais facilmente às situações, né? Uma inteligência emocional. Seria, então, como eu regulo as minhas emoções, como eu né, lido com as frustrações, por exemplo, que seria uma forma de regular as emoções, né? Como eu me comunico com as pessoas, como eu resolvo problemas, que era uma coisa que eu já tinha dito, né? Então, as habilidades técnicas, elas não vão deixar de ser importantes, mas elas são facilmente desenvolvidas dentro do ambiente de trabalho e na verdade, a gente já vem com essa bagagem da habilidade técnica, né? As habilidades humanas são valorizadas no sentido de que hoje um profissional que tem uma condição de resolver facilmente, né, problemas complexos, tem uma boa capacidade de se comunicar com os outros, tem uma capacidade de se relacionar mais facilmente, né? Ou frente a um problema, ele não paralisa, por exemplo, ele é um profissional mais valorizado do que um profissional que, frente a um problema, não consegue resolver, frente a um problema, ele se irrita, por exemplo, né? Frente a um problema, ele acaba brigando com as pessoas, né? Então, um profissional que tem uma condição, né, de lidar melhor com as suas emoções, tem uma condição também de se conhecer melhor, ele é mais valorizado, principalmente hoje nas grandes empresas, do que aquele profissional que não tem esse processo mais desenvolvido, né?
Perfeitamente. Dizem que hoje é mais comum contratar por, né, pelas habilidades técnicas e demitir pelas soft skills, né?
Isso, exatamente, porque é uma das coisas que também está dentro desse processo, né, que aquele profissional que é muito qualificado tecnicamente, por exemplo, mas que né, se tem uma condição de não ter né, um pensamento crítico né, referente às situações do dia a dia, né, se ele não tem uma boa capacidade de liderar uma equipe, por exemplo, ou se acaba, né, uma pessoa difícil de lidar no dia a dia, se é um colega que, frente a uma situação, né, de erro, por exemplo, ele, né, acaba ficando, né, emburrado, ficando, né, não conseguindo conversar com os outros colegas, é um profissional que acaba trazendo mais dificuldades para o grupo como um todo do que trazendo soluções, né? Então, ao invés, né, o que se espera hoje dos colaboradores dentro de uma empresa, por exemplo, né, é que ele possa trazer soluções, né? Dentro sempre, então, pensando nessa capacidade de tomada de decisão, pensamento crítico, resolução de problemas, né? É que quanto mais as coisas fluem normalmente, mais ele possa, né, até o seu trabalho acontecendo de uma maneira fluida. Isso não quer dizer que não vai ter problemas, problemas sempre vão existir. A questão é como a gente lida com os problemas. Um profissional que não lida bem com problemas, ele não é um profissional bem visto, né, acaba não sendo tão bem visto dentro do mercado de trabalho, mesmo que ele tenha ótimas habilidades técnicas.
Continuando nas soft skills, nas habilidades humanas, essas habilidades a gente consegue desenvolver elas ou elas são habilidades que a gente já nasce com elas, não são possíveis de ser adquiridas com treinamentos e cursos?
Sim, é possível desenvolver, a gente não nasce né, sabendo resolver problemas, a gente aprende como lidar com as nossas emoções, por exemplo, né? Então, quando a gente tem um problema para resolver, ou a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem muitas vezes formas de fazer isso, né? Então, hoje tem técnicas para, por exemplo, para fazer uma resolução de problemas, por exemplo. Então, eu tenho um problema, eu defino como é que é esse problema, como é que eu posso deixar ele bem claro. Então, a partir da definição desse problema, eu posso listar três alternativas. A partir da listagem dessas três alternativas, eu penso quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas e faço a tomada de decisão, por exemplo. Isso é uma forma, estou dando um exemplo, né, de uma forma de treinar uma resolução de problemas, por exemplo. Dentro da, também a questão de poder regular minhas emoções, também existe maneiras de ir treinando a minha regulação emocional para eu aprender a como tolerar, a lidar com a frustração, a lidar com as coisas que não dão certo na minha vida. É, então, eu consigo aprender a identificar minhas emoções e nomear e como vou lidando com as coisas que não vão dando certo, ao invés de, né, quando eu não, alguma coisa não dá certo, ao invés de eu pegar e jogar o papo na parede, por exemplo, eu posso ver o que, que eu faço com essa emoção que me dá raiva, por exemplo, e lidar com ela de uma outra forma, que seja conversando, seja, né, indo correr no parque, por exemplo, e do que expressar ela de uma maneira agressiva, né, jogando o copo na parede, por exemplo. Então, todas essas habilidades que a gente está falando, são todas elas, possivelmente, são treinadas e a gente consegue ir desenvolvendo com o tempo. Então, ninguém nasce pronto, a gente vai se desenvolvendo com o tempo. E aí entra uma palavra que também está dentro dessas habilidades, que se chama, né, o autoconhecimento, que é essa tomada de consciência sobre mim mesmo. Quanto mais eu me conhecer, mais eu vou saber o que dá certo para mim, o que não dá certo, e o que eu preciso também desenvolver mais ou menos. Então, quanto mais eu sei, né, como eu reajo frente às situações, mais eu vou conseguir saber o que eu preciso desenvolver ou o que eu não preciso desenvolver, né? Se eu sei como eu me relaciono dentro do meu time, de uma equipe, por exemplo, eu também vou conseguir saber o que me falta e o que eu tenho, né? Até para poder, quando eu for conversar dentro de uma entrevista de estágio ou numa entrevista de dinâmica de grupo, eu vou saber também aquilo que eu vou poder dar de exemplo, por exemplo, e aquilo que eu preciso desenvolver.
E tu teria, assim, alguma dica ou algum exercício, assim, para os nossos ouvintes que querem começar a desenvolver alguma dessas soft skills, mas não sabem por onde começar?
Para começar dentro do que a gente estava falando, por exemplo, que eu acho que é algo mais simples dentro da regulação emocional, por exemplo, né, quando eu acho que a gente pode partir de algo bem simplesinho, que é dentro de uma técnica de respiração, que é para lidar com a própria ansiedade. Então, tem uma técnica de respiração que nem chega a ser ainda algo para desenvolver uma soft skills, mas já é um. Por exemplo, se eu tenho que ter uma conversa difícil com alguém, por exemplo, né? Então, eu posso, antes de ter essa conversa, respirar fundo, né? Tem até uma técnica de respiração que é inspirar contando até quatro, segurar contando até dois e expirar contando até seis, e até fica essa dica para antes de entrar na própria entrevista, vale a pena porque dá uma acalmada, assim. Então, fazer esse ciclo de respiração por 10 vezes. E, né, depois, quando eu for ter essa conversa, que é uma conversa mais difícil, às vezes até treinar antes no espelho também, né?
Um clássico treinar no espelho, né? As pessoas acham que subestimam, mas funciona, né?
Treinar no espelho e anotar muitas vezes no papel também, né? Isso eu sempre digo, que escrever é um grande aliado da gente, para conversas difíceis também, não só e até para resolver problemas, né? Essa técnica que eu tô falando, que é para a gente ter conversas difíceis. Então, antes de conversar, poder. Então, ter bem claro, né, qual é o que eu vou falar para a pessoa. Então, poder descrever claramente para a pessoa o que está acontecendo, né? O que tu quer. Se tu quer fazer uma solicitação, né, para a pessoa descrever o que tu quer pedir, expressar o que tu está sentindo naquele momento. Então, quando tu vai fazer uma solicitação, né, ter uma conversa difícil com alguém, por exemplo, pedir demissão. Então, tu chega, né, pro teu chefe ou pro teu superior, né, ou mesmo nas situações, né, se a gente for pensar num estágio que tu vai, né, que ela tá pedindo para sair do estágio que tu vai ir para um outro estágio, né, então tu vai conversar com a pessoa que é o teu chefe, o teu superior, né, e descrever para ele. Então a técnica começa com essa descrição, né, do que tu, né, vai falar para ele, né, então contar para ele que tu tá pensando em, né, ter uma troca, né, ter esse momento de construção, né, desenvolvimento da tua carreira, que tu tá sentindo que nesse momento tu tá precisando ter um crescimento, né, da tua profissão, ser assertivo nesse, né, então nessa tua fala tu vai, né, tu vai na verdade, né, trocar, vai sair desse trabalho que tu tens para ir para um outro trabalho, né, ou vai sair desse estágio que tu tens para ir para um outro estágio. E aí tu reforça, né, da importância de que essa saída ela vai ser importante para o teu crescimento profissional, né? E então esse seria o primeiro estágio dessa técnica, né? Então tu descreve, tu expressa o que tu está sentindo, né? Tu é assertivo no teu pedido, no sentido, então, eu estou te pedindo para sair, né, do trabalho ou do estágio, e reforça a importância que é para o teu crescimento profissional. E aí teria, né, a segunda etapa, então, que seria tu te permanecer, né, atento aos teus sentimentos. Então, se para ti é muito importante fazer essa troca de trabalho, então é tu poder conectar de novo com o que tu está sentindo, né, e fazer essa negociação de que não, mas para mim, para o meu crescimento profissional, essa mudança vai ser importante, mesmo que tu esteja me oferecendo essa quantia financeira, enfim, né, ou a redução de carga horária do estágio.
Não, é realmente, esse exemplo é perfeito, tá? Para quem, acho que todo mundo já passou ou vai passar por uma situação dessa, né?
Numa entrevista de emprego, o que é importante a gente sempre ter em mente, né? Eu acho que antes de entrar na entrevista de trabalho, eu sempre sugiro poder fazer uma técnica de respiração para retomar essa conexão consigo, né? Tem que fazer essa técnica que eu tinha sugerido antes de contar, então inspirar contando até quatro, segurar a respiração contando até dois e expirar contando até seis. Se puder fazer esse ciclo de 5 a 10 vezes, né? Porque conecta de novo contigo mesmo, e a respiração é um calmante natural do próprio cérebro, né? Então é uma forma da gente poder resgatar e diminuir a ansiedade. Não, e é uma forma também de tu, bom, o que que eu quero informar nesse momento, né? Normalmente nas entrevistas de trabalho tem perguntas do tipo, quais são tuas qualidades, quais são teus defeitos. Essas são, né, perguntas mais triviais, mas tem outras formas de fazer essas mesmas perguntas, que é quais elogios tu te faz, as pessoas que te conhecem te fazem, né? Quais críticas as pessoas que convivem contigo te fazem, que já é uma outra forma de perguntar a mesma coisa, né? Então são respostas que é importante tu já ter pensado para dar. Também poder pensar dentro daquilo que a gente falava das habilidades humanas, que é ter claro para ti que respostas também tu pode dar nesse sentido de em situações difíceis no teu trabalho, como é que tu me dá um exemplo de como tu resolveu uma situação difícil no teu trabalho, porque aí tu tá falando de como é que tu resolve problemas, né? Me conta alguma situação em que tu teve um destaque no teu trabalho. Então, se tu teve uma situação de inovação, de criatividade, que também fala dessas soft skills, né? E então a gente sempre ter claro, e por isso de novo, faz uma lista, escreve no papel. Então, ir para entrevista, fazer essa técnica de respiração antes de entrar e ter treinado essas respostas antes. E não é tu ser um robô, né? Mas é tu ter autenticidade na hora que tu vai responder, Porque também tu não vai ser pego de surpresa, assim.
E agora que tu já falou um pouco, né, sobre a entrevista individual, que é um processo, é uma etapa do processo seletivo, e pensando no processo seletivo como um todo, qual é a melhor forma de nos destacarmos, assim, na entrevista individual, né, que tu já falou um pouco, mas também dinâmicas de grupo?
Dinâmica de grupo, normalmente, elas têm o objetivo para verificar como que o candidato se relaciona, né, com o restante, né, dos outros candidatos. Então, para verificar também algumas habilidades nesse sentido. Não tem certo nem errado nesse sentido, mas é importante que tu. De novo, assim, não tem aquilo de que ah, é ruim você ficar por último ou é importante ser o primeiro a falar. É sempre, quanto mais tu for espontâneo e ser autêntico na tua fala, mais tu vai estar conseguindo chamar a atenção do selecionador, do recrutador, né? Uma das coisas que eu acredito que nesse momento é bem importante é que não só no que a gente fala está expressando algo, mas a forma como a gente se comporta também, né? Então, eu posso falar que ah, eu sou uma pessoa super calma, mas eu tô com a perna ali balançando um monte, né? Então, eu tô informando no meu na minha linguagem corporal, na forma como eu tô, né, mexendo o meu corpo, que eu sou super ansiosa, ou pelo menos que naquele momento eu tô muito ansiosa, né? Então, tá muito atento, atenta à forma como eu tô, naquele momento, me movimentando, né? O que que eu informo nas palavras e o que que eu tô informando via a minha movimentação corporal, né? Então, é só até para vocês terem um exemplo. Esses tempos eu estava fazendo uma seleção online e que uma das, né, das características que foi informada que se buscava era a questão da empatia. E aí tinha, as câmeras estavam todas abertas, mas tinha candidato que estava com a cabeça apoiada no, na mão, né, enquanto outros candidatos falavam. Então, como se não tivesse interessado no outro, né? Ou, às vezes, alguns candidatos fechavam suas câmeras enquanto outros candidatos falavam. Então, isso, para quem, né? Para quem, né? Num espaço que está se buscando essa característica da empatia, está informando que talvez essa tua condição de escuta para o outro não seja tão grande assim. Outra questão importante na dinâmica de grupo é ter uma escutativa, né? Uma escutativa nesse sentido de que não só ficar atento ao próprio recrutador, ao selecionador, mas estar tá escutando também os candidatos, aos próprios colegas, no caso, né? As pessoas que estão ali junto contigo concorrendo à vaga, porque todo o movimento, né, da dinâmica de grupo está sendo avaliado.
Realmente a gente às vezes está muito focado na gente, que a gente não pensa no que a gente está transmitindo, né, para o recrutador e até para as outras pessoas em volta. Então é bem interessante pensar nesse lado.
E isso de agir de um jeito, tu informar que tu é de uma forma para o examinador e acabar agindo e ser uma pessoa diferente daquilo, a gente vê muito também aqueles psicotécnicos sempre tentar, é importante sempre tentar ser honesto, né?
Exatamente, quanto mais autêntico vocês forem, mais chance vocês vão ter de serem selecionados para a vaga. Principalmente quando tem teste, até às vezes me perguntam, ah, o que que eu tenho que responder no teste? Eu sempre digo a verdade, porque não tem fórmula mágica. Então, isso é uma das coisas que é bem importante, porque depois até vocês podem ser selecionados se acabarem mentindo em alguma etapa, mas. E aí vai ficar muito chato se vocês forem, entre aspas, desmascarados depois, né?
Então, continuando assim nessa linha de perfil de vaga, então, quando eu vou confeccionar o meu currículo, é melhor eu fazer um currículo personalizado, de acordo com aquela isso é importante, relevante, e também se tu tem algumas dicas, né, para construir um bom currículo.
Eu considero que sempre é válido tu ter um currículo personalizado para a vaga que tu está concorrendo, né? Ou pelo menos ter currículos direcionados para determinadas áreas, né, do teu trabalho, porque isso informa que tu tem um cuidado, que tu está prestando atenção para a vaga que tu está concorrendo, né? Então, eu considero que é super importante, né? Do modo geral, o que tem que ter num currículo? Assim, as tuas informações gerais, então, esse resumo da tua qualificação, que era, né, algo que a gente tinha comentado antes, então, que é importante tu destacar, então, as tuas principais habilidades técnicas, mas também as tuas habilidades humanas, né? Então, que experiências tu considera que são destaques em termos de trabalho e de vida, muitas vezes, né? Depois a tua formação, né? Tua experiência, formação, no caso, tua formação de profissional, né? E depois a tua experiência, teu histórico profissional, a tua formação complementar, e aí aqui entra toda a questão de cursos, de palestras, congressos, né? Mesmo se tu tem cursos dentro da área de informática, dentro da área de idiomas, e depois algumas atividades complementares. E nessas atividades complementares, o que eu considero que muitas vezes é importante, por exemplo, e hoje é muito valorizado na, né, no mercado, assim, se tu trabalha, né, em alguma ONG, faz algum projeto voluntário nesse sentido, né, de ou tu teve alguma premiação, ou tu fez algum intercâmbio que tu considera que vale colocar destaque nisso, assim. Tudo que tu considere que vai falar de ti em termos das tuas habilidades humanas também, que vai muito além das tuas habilidades técnicas, vale e é importante tu colocar nesse item das atividades complementares.
Também outra coisa que ajuda bastante, seja em encontrar uma vaga ou ser indicado, é uma rede de contatos, né? O famoso networking. Hoje em dia, como é que a gente pode criar uma rede de contatos boa?
Eu considero que o LinkedIn hoje é uma grande rede de contatos profissionais e que desde a universidade já é possível vocês também começarem, né, a criar redes de contato e aí no mundo inteiro, né? Acho que hoje em dia essa questão das hoje o mundo está muito globalizado nesse sentido e é um facilitador. Eu sempre digo que, por mais digitais que a gente esteja se tornando, ainda existe muito isso de lembrar que tem uma vaga e lembrar que trabalhou com uma pessoa que tinha as qualidades de uma pessoa X, enfim, e aí indicar para aquela vaga. Não que necessariamente a pessoa vai ser selecionada para a vaga, mas muitas vezes acontece dela poder concorrer para determinada vaga por conta dessas indicações. Então, eu considero que quanto mais a gente consegue ter bons relacionamentos, né, desde a época da universidade e quando também consegue participar de cursos, de eventos, de outras situações extramuros também, universidade dentro da nossa profissão, a gente está criando uma ampla rede de trabalho nesse sentido. No mundo do trabalho, por onde se anda, a forma como a gente se apresenta vai fazer diferença para a gente ser lembrado ou esquecido, ou ser mal lembrado, né? Então, eu tenho a impressão que, independente, né, da nossa qualificação e da nossa formação, tem características que vão facilitar eu ser lembrado, não lembrado ou mal lembrado, né? Então, eu acredito que características que são essenciais, e aí, independente, eu até fiquei me lembrando, né, do relatório do Profissional do Futuro de 2025, né? Mas uma das coisas que eles colocam e que é básico, que é a gente ser comprometido com o trabalho, né? Ser pontual, ter uma responsabilidade com aquilo que faz, né? Isso implica em tu ampliar ou diminuir a tua rede de trabalho. Tem alguns restaurantes, enfim, que a gente conhece que tem pessoas garçons que trabalham já há muitos anos exatamente também por essa condição desse comprometimento e que são lembrados por isso, né? Então, também fiquei me lembrando do quanto a forma como eu me apresento nos locais, né? E também hoje em dia tem as pessoas que são empreendedoras, elas também fazem muito essa rede de contatos. Lembra uma pessoa que põe toldo num lugar, que chama outra, que põe palanque e, né? E assim eu acredito que a gente vai construindo também redes de contato que são bem importantes, assim, né? Eu quero dar um show, então, eu tenho toldo, daí eu me lembro que tem uma que tem o palanque, uma outra que põe o som, né? E se eu faço bem aquilo que eu tô fazendo, acabo que eu vou construindo também uma rede, né, de pessoas e uma equipe, muitas vezes, de trabalho para eventos, por exemplo, né? Tecnicamente, muitas vezes, muitas vezes a gente escolhe pessoas para trabalhar conosco, não pelas habilidades técnicas, mas pelas habilidades humanas, né? Porque tecnicamente tem pessoas que são muito melhores, mas que é tão difícil o convívio com aquela pessoa que tu prefere trabalhar com alguém que não é tão bom tecnicamente, mas que é tão mais fluida a relação com aquela pessoa. E isso eu considero que a rede de contato está aí também. Porque tem pessoas que tecnicamente são ótimas, mas que o não tá sempre na frente. E aí tu vai optar muitas vezes para estar com uma pessoa que tá tudo bem, eu até nem sei exatamente como resolver isso aqui tecnicamente, mas eu tô contigo, vamos junto, vamos pensar outra solução. Então, a rede de apoio tá muito nisso também, né? A rede de contato, nesse sentido de que pode ser uma rede de apoio também, e por uma pessoa que tem muito mais habilidade humana, às vezes, do que a condição técnica super, super.
E, doutora Ana, puxando um pouco o que tu falou antes sobre LinkedIn, essa parte das redes sociais, muitas empresas hoje em dia elas buscam as redes sociais dos candidatos. Quanto que isso influencia num processo seletivo?
Hoje em dia, eu digo que esse limiar entre a vida pública e a vida privada, ela tá, ele, esse, essa linha tá bem tênue, na verdade, né? Porque depois que a gente publica algo ou no Instagram, ou no, né, dependendo hoje em dia, da idade que a gente tenha no Instagram, no Facebook ou no TikTok, né? Em alguma medida deixa de ser privado e quase passa a ser público, né? E então, eu considero que é importante a gente ter cuidado com que a gente publica, dependendo da imagem que a gente quer informar para, né, pro outro, assim, para quem tá acessando a nossa rede. Quando a gente está buscando um emprego e tá no mercado de trabalho, independente, né, do mercado de trabalho, e aí, claro, eu acho que tem profissões que são muito mais livres nesse sentido, e tem profissões que são mais rigorosas, né, nesse sentido, em termos de redes sociais. E aí vai depender do perfil que tu, né, da tua profissão, do teu trabalho, né, de como tu te apresenta. Mas eu acredito que em alguma medida a gente tem que cuidar. Que imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim nas minhas relações profissionais, né? E aí também tem aquilo, né? A gente pode deixar o nosso perfil aberto, nosso perfil fechado. A gente também tem esse controle, né? Se a empresa obrigar vocês a darem, né? Eu acho que não sei se isso legalmente é permitido, mas Mas se vocês tiverem o perfil de vocês aberto, quem tiver o perfil aberto, né, da sua rede social, enfim, aí é importante poder pensar o que está informando com aquele perfil e até depois mesmo, quando entra, né, no próprio, se já está trabalhando, enfim, se já está empregado, o que que está postando na rede, porque também está informando, né, coisas sobre si quando posta. Então, o que que eu sugiro? Que se tenha cuidado. Porque isso pode, às vezes, pode facilitar a contratação ou dificultar a contratação.
É, realmente, essa questão da rede social é bem complicada, né? Porque hoje em dia, se a gente for ver, principalmente que grandes empresas, elas estão cada vez mais nas redes sociais, né? Às vezes a gente vê alguma grande empresa respondendo algum consumidor ou algum cliente na internet, né? Seja no Twitter ou no Facebook. Às vezes a pessoa está falando mal e a empresa vai lá e responde, né, a pessoa, mesmo que não seja a pessoa não esteja se candidatando a emprego, aquilo a gente para pensar. Se a grande empresa parou e respondeu meu comentário, né, hoje em dia, quando eu vou me candidatar a um emprego, como é que vai ser, né, também?
Exatamente, exatamente. É, hoje em dia tem muita coisa que passa pelas redes sociais, né? Então, tem até hoje empresa que praticamente faz as vendas, não sei se exclusivamente, mas quase, né, uma boa parte das suas vendas é via as redes sociais, né? Então, esse cuidado é importante, né?
Doutora Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela excelente conversa e dicas. Elas foram realmente sensacionais. Eu acho que vai ajudar muita gente que está, né, seja começando a procurar emprego, ou esteja pensando, né, em trocar de emprego, e também vai começar essa caminhada, né, de entrar em processos seletivos. Realmente foi incrível. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de seguir o PodQuem nas redes sociais, arroba PodQuem _ UFSPA no Instagram e PodQuem-UFSPA no Facebook. E se inscrever no podcast através da sua plataforma de streaming favorita. Estamos no Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer e Apple Podcasts. Como dissemos, os novos episódios do podcast são disponibilizados mensalmente no primeiro sábado de cada mês. Todos os links citados estarão na descrição. Obrigada por nos ouvir.
Valeu, galera, e até o próximo episódio do podcast.